Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Castro, sou monitor do Grupo de Astronomia da UFMG e hoje eu estou aqui com a monitora Tainara.
Olá, mundo!
Bem, pessoal, como vocês sabem, semanalmente a gente traz aqui notícias e curiosidades sobre o que está rolando na astronomia, né? A gente está iniciando aqui o mês de julho, né? E a gente tem boas notícias, né? O que, que a gente tem para hoje, Tainara?
Através de observações de galáxias distantes, os astrônomos eles conseguiram descobrir quando as primeiras estrelas começaram a brilhar.
Olha só, e quando que foi?
De acordo com essa pesquisa, eles acreditam que isso ocorreu entre 250 e 350 milhões de anos após o Big Bang.
Numa escala que você pensar, né? 14 bilhões de anos o universo tem, né? Entre 13 e 14, se você for ver, é uma estimativa até que precisa, né? Se você for ver, né? Na casa dos milhões.
Do Big Bang.
Sim, e de onde que é a origem dessa pesquisa? Onde é que ela foi publicada?
Esse trabalho ele foi publicado na Royal Astronomical Society.
Ah, sim. É uma das revistas mais conceituadas, né? Que tem na astronomia, a Royal Astronomical Society. E como é que eles fizeram para descobrir isso? Usou quantos telescópios, quais, você sabe?
A gente sabe que a luz das estrelas demora um certo tempo para chegar até nós, né? Sabendo disso, eles analisaram 6 galáxias que estão muito distantes. Elas estão bem ali no limite do que a gente consegue observar, né? São as mais distantes que a gente consegue ver. E com isso eles fizeram cálculos de quanto tempo a luz dessas galáxias demorariam para chegar até a gente, até um telescópio na Terra. E com essas observações, eles conseguiram determinar o que eles estavam vendo pelo telescópio, qual era o período que eles estavam vendo pelo telescópio. Que, se eu não me engano, eles estavam vendo 550 milhões de anos, quando o universo tinha aproximadamente essa idade. E aí, com essa idade, né, eles conseguiram estimar quanto começou a brilhar as primeiras estrelas nessas galáxias.
Bem, são várias formas, né, que existem de medir a distância de estrelas, né? Existe através do desvio para o vermelho, né? Existe método das estrelas que estão mais perto, né? Não nesse caso, tinha paralaxe, estelar. São diversos métodos, né? Que os astrônomos usam, né? E tem sustentado esses métodos. Parece que tem uma certa confiabilidade, né? Mas assim, os cálculos podem ser revistos com novas observações. Mas assim, quais telescópios foram usados? Você sabe?
Usaram 4 telescópios. ALMA, PLT, Gemini, Soul, Telescope. E todos esses telescópios eles estão localizados no Chile.
O VLT, né, que é o Very Large Telescope. Acho que é muito. Telescópio muito grande seria essa tradução? Muito largo. Não vou me arriscar aqui muito em inglês, não. Mas, realmente. Mas, assim, bem interessante, você citou, né, os telescópios que foram usados, onde é que foi publicado e tudo. Mas assim, e sobre a composição dessas estrelas? São estrelas bem jovens, né, que a gente está observando. Porque para quem não sabe, né, quando a gente observa uma estrela muito, muito distante, quanto mais ela distante está, a gente observa mais ela no passado. É um efeito que é bem curioso, né, porque a luz ela demora um tempo para viajar. Então, por exemplo, uma estrela que está 7 bilhões de anos-luz da Terra, a gente vê ela 7 bilhões de anos no passado. Então, assim, eu queria saber como é que funciona a composição dessas estrelas, né? Ou funcionava, né? Porque a gente está observando no passado.
Como eu disse, né, eles estimaram a idade que eles estavam observando pelo telescópio, né? Como você disse, essa luz ela demora a chegar, então a gente está meio que observando o passado, digamos assim. Então, com essa idade que eles estimaram, eles examinaram a proporção de hidrogênio que tinha na atmosfera dessa estrela. Porque, assim, quanto mais velha essas estrelas, mais hidrogênio ela vai ter. Maior vai ser essa proporção de hidrogênio. E aí, com isso, eles conseguiram determinar aproximadamente a idade dessas estrelas.
É interessante isso que você falou da questão do hidrogênio e do hélio, né? Porque as primeiras estrelas, né, no universo, né, eram formadas desse material e tudo. Alguns elementos, né, mais pesados, principalmente os acimas na tabela do periódico e o ferro, né? Eles são formados em supernovas. E outros elementos eles vão sendo formados durante a fusão nuclear, né? E por ser as primeiras estrelas, né, ainda não tinha tempo, né, de ter formado outros elementos, né, tantos outros, né? Então fica aí a abundância de hidrogênio e hélio, né?
Porque tirando o hidrogênio, o hélio e o lítio, os outros elementos eles são criados a partir da explosão dessas estrelas, né? Quando elas chegam no final da sua vida.
Mas assim, a gente aprende na astronomia, né, que a luminosidade delas vai caindo com o quadrado da distância. Essas estrelas, elas têm magnitude alta, magnitude baixa, assim, elas brilham muito?
Então, como elas estão bem longe, né, é realmente difícil de ver, mesmo com telescópios muito poderosos. Então, assim, elas, analisando pelo computador, são apenas poucos pixels na tela mesmo. Mas ainda assim, eles acreditam que essas galáxias, elas têm um brilho suficiente para ser visto pelo telescópio James Webb, por exemplo, que vai ser lançado no final desse ano,
substituindo o Hubble, né? Amém, tomara que saia, porque toda vez falam James Webb vai sair e não sai.
Então, pera, vou falar que provavelmente deve ser lançado esse ano ainda.
Tomara, esperamos, né? Tinha uma brincadeira que o youtuber Sérgio Sacani do Space Today fazia. O que vai ser primeiro, a foto do buraco negro ou James Webb? Já tem mais de 2 anos, né, que a foto do buraco negro saiu e James Webb ainda não saiu, né? Então, assim, vamos ter paciência, um dia sai. Quando esse dia sair vai ser bom. Muito obrigado, Tainara. Gostaria de agradecer pela sua presença aqui. Gostaria também de agradecer ao FMG pelo espaço, ao professor Renato Las Casas por ter permitido a criação desse podcast, ao coordenador Eduardo Valadares por permitir a manutenção. Então, é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima, mundo.
Até a próxima, mundo.